Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do Startcast, estamos aqui com a 18ª edição do nosso podcast, que reúne o apanhado da última semana esportiva do mundo e traz para vocês a voz desses três baluartes do jornalismo esportivo da web brasileira. Eu, Bruno Santos, o Marcelo Marques.
E aí, galera, bem?
E Grauber Maia.
Fala, galera, como é que vocês estão?
Estamos aqui entrando pela madrugada para trazer coisas sobre basquete, futebol e esportes sobre patins, não é, Graudo?
Com certeza.
Então é isso, vamos começar primeiro citando algumas notinhas bem rápidas. O Cambiasso aposentou, né, gente? Nós estamos ficando velhos. Tá muito caro, meu amigo, nós estamos ficando velhos.
Pois é.
Os craques da nossa geração, tudo aposentando, tudo virando técnico já.
Não, mas o que me preocupa é que eu lembro do Cambiasso quando ele era a revelação. Isso que é o mais problema.
A idade chega, né?
Pô, e chegou passando a reta, tá complicado. Outro ponto que nós vamos levantar aqui, é só citar, é que o presidente do Comitê Paralímpico Internacional é brasileiro, Andrew Pearson. Não me pergunte por que tem esse nome.
Meu Deus.
Mas enfim, ele foi eleito.
Deve ter nascido aqui no Brasil.
Pois é, vale um Google aí agora para a gente saber qual que é a origem dele. Mas ele foi eleito novo presidente do Comitê Paralímpico Internacional, né, substituindo o britânico Philip Craven, que era presidente anteriormente. O brasileiro Pearson, ele era vice-presidente até o último mandato. E ele era o único não portador de limitações físicas que estava disputando a contenda.
Então tá que nem o Partido da Mulher Brasileira, que eu presidi por um homem.
Pois é.
Complicado, hein? Isso é o Brasil, né?
Bom, e a última nota é que tem um japonês batendo recordes no atletismo, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver. Primeiro que o Japão já ganhou medalha nos Jogos do Rio e no Mundial com a equipe de revezamento 4%, o que para mim já está errado. São novos tempos, né? Tivemos um recorde na prova de 100 metros rasos, um recorde japonês de Yoshihide Kiryu, na verdade, né? Yoshihide Kiryu, que correu abaixo dos 10 segundos com a marca de 9,68 numa prova em Fukui, no Japão. Ele se tornou o primeiro velocista do país a romper a barreira de 10 segundos. Coisa que até hoje nenhum brasileiro fez. O recorde brasileiro é do Robson Caetano até hoje. Quantos anos que ele já fala? O Robson Caetano, acho que ele aposentou até de comentarista já.
Isso é recorde japonês, né?
É o primeiro japonês. Nossa. Que baixa 10 segundos. Nossa. Não vou assustar você não, mas você já viu algum japonês de velocista antes dessa geração? É a geração japonesa da velocidade, cara.
É.
Agora, Sérgio, um assunto que te interessa muito: Copa do Brasil.
Nossa, interessantíssimo.
Semana passada, no feriadão de 6 de setembro. É bonito falar 6 de setembro, né? Pois é.
É, só nós aqui de Minas vamos entender o que você está falando.
Exatamente, para quem for de fora, igual nossos amigos de Vanuatu, por exemplo, é 7 de setembro, sabe?
Isso, no nosso dialeto.
Exatamente, o dialeto mineirense. Nós tivemos o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil no Maracanã lotado. Flamengo e Cruzeiro empataram em 1-1. Glauber, fique à vontade para iniciar os trabalhos.
Quero começar sapateando na cara do recalque, porque teve gente aqui que cravou que ia ser 1-1 com o Cruzeiro empatando o jogo no final, empatando no final do jogo, hein?
E a gente não tem muito o que discutir, não, que tá gravado, tá no podcast, ouçam o Startcast.
Eu não dei detalhes.
Hã?
Não dei detalhes, não, mas cravei também um ano.
E o nosso âncora ancorou bem o programa.
É.
O gol.
São dois que tem de futebol e um que ancora muito bem o programa.
Não, mas você percebeu que eu fiz o serviço direitinho, apostei no Flamengo.
É.
Aquela batida de roupa ali do Thiago se deu exatamente naquela no seu palpite do
Exatamente. E eu até fiz questão de foi até retweetado pelo Start Sports, né, o blog aqui, fez questão de prestigiar meu tweet no momento do gol. Porque eu acho um absurdo o que fizeram com o Muralha. E a justificativa é que o Thiago era melhor que ele. Olha aí, fazendo a mesma coisa com o cosplay do Muralha.
Aquela batida de roupa dele também, pelo amor de Deus, né?
Que é isso?
Um chute rasteiro, sem dificuldade nenhuma, o cara joga
pega
pra frente da área.
Vai lá e pega aquele chute.
O Oliver Kahn fez mais ou menos a mesma coisa em 2002. Por isso ele deixou de ser o goleiro do mundo, melhor jogador da Copa, etc e tal. Por que, que o Thiago não pode fazer isso agora?
Ele é humano também, né? Thiago eterno, né? No gol do Flamengo.
Ou ele ou o Muralhas, não tem muita opção, não.
Se por acaso o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, nós vamos ter que mandar celebrar uma missa pro regulamento que impediu do Diego Alves jogar, senão o Cruzeiro não seria campeão desse negócio.
Só para constar aqui, na enquete do Twitter do Start Sports, aliás, sigam arroba blog Start Sports no Twitter, a enquete de quem sai na frente no jogo de ida da final da Copa do Brasil foi 40% para o Flamengo, 20% para o Cruzeiro e 40% votaram no empate. Só por aí você vê como é que a gente estava prestigiado para esse jogo.
Os 40% que acertaram estão seguindo eu igual, velho.
Exatamente. Eu fui lá e votei no Flamengo para fazer o peso direitinho. Muito bem, tivemos gol do Paquetá completamente impedido. Tudo bem, a gente ressalva.
Eu vou entrar em defesa do Bandeirinha, porque o lance realmente era um pouco complicado mesmo. E eu, na hora, não percebi que estava impedido. E o Diego estava na frente dele lá na canteira lá e tal.
Também acho esse
tem que
esse
ser
tipo
muito
de lance assim.
Botar a bandeira na. Maracanã lotado contra o Flamengo, assim.
Logo contra o Flamengo.
E lotado mesmo.
Esse tipo de lance assim é perdoável o cara errar, né?
A defesa quando do ele... Fábio. O problema é que atrapalhou aquela defesa do Fábio, aquela defesa que ele fez foi sinistra demais. Só pra constar.
Se tivesse dado impedimento, ia coroar aquela defesa espetacular que o Fábio fez.
Pois é. Só para constar, 66.165 presentes no Maracanã, 56.135 pagantes e a maior renda do futebol brasileiro em 2017, 7.039.230 reais. Só que
foi o recorde de público também, né?
Hã?
Foi o recorde de público também.
Acho que o presente foi o pagante, eu tenho dúvidas.
Pagante não, o São Paulo já botou 60 mil pagantes. Né?
Pois é, mas eu assustei com esse tanto de gente que entrou sem pagar, gente, quase 10
mil. No Rio já foi até pouco, no Rio na meia de quarto.
No Rio isso é normal.
E o Arrascaeta lá... entrou só para fazer o gol, hein?
Arrascaeta...
Esse Arrascaeta disse só para encher o saco em decisão, só isso.
Vai reclamar, você tá desagradável hoje, viu? Você tá com um recalque absurdo. Vamos mudar de assunto, então. Vamos pro Campeonato Brasileiro, que te interessa mais.
Já é melhor, né?
Já melhorou para você? Semana... Agora só vamos falar de Copa do Brasil de novo, lá pro dia 27, então se espera. Muito bem, vamos então de Brasileirão, rodada 23. Já é o segundo podcast que a gente muda a abertura, hein? Nós estamos melhorando esse negócio, hein?
Olha aí.
Rodada pós-eliminatória começou no Horto, no sábado, dia 9/9, com um empate entre Atlético e Palmeiras em 1-1. Em São Januário, o Vasco, voltando a São Januário, vale citar, ganhou do Grêmio de 1-0. No Morumbi, São Paulo e Ponte ficaram no 2-2. Na Arena da Baixada, no domingão, 11 horas da manhã, horário ótimo para clássico, o Atletiba terminou em 1-1. Na Vila Belmiro, agora sim um clássico em horário correto, o Santos venceu o Corinthians por 2-0. Na Ilha, o Sport perdeu do Avaí de 1-0. E no Barradão, Vitória e Fluminense ficaram no 2-2. Num clássico, às 7 da noite, o Botafogo venceu o Flamengo por 2-0. Encerrando a rodada no domingo, a Chapecoense perdeu na Arena Condá para o Cruzeiro por 2-1. E no Monday Night Football, o Atlético, que jogão, hein? Atlético Goianiense, um Bahia.
Marquei tudo que eu tinha para fazer só para ver esse jogo.
Pois é. Dessa vez eu tenho que fazer um parêntese aqui, que os caras tiveram uma ideia mais ou menos legal. Pegaram três clássicos na mesma rodada no domingo e botaram um em cada horário no domingo, para ver se alguém não reclama.
Não, pelo menos um acertou a hora, né?
Pois é, Agora, esse Atletiba, eu queria fazer um comentário, que eu vi o segundo tempo dele. Que jogo cabuloso, velho. Foi um jogo.
Esquisitão mesmo.
Foi muito esquisito, velho. O Atlético Paranaense sentou quatro bolas na trave, uma delas na cobrança de pênalti. O gol de empate veio com. O Gedós entrou. Até hoje, não sei, é Gedós ou Gedós?
Gedós.
Caiu no segundo tempo e ganhou. Fez o gol, meteu bola na trave, numa cobrança de falta, deu passe, aquela loucura. Resolveu o jogo, que o Curitiba ia ganhar dentro da arena. Isso aí estava muito claro também. E esse São Paulo e Ponte Preta, tem o São Paulo entregando a rapadura depois de tá ganhando de 2-0, hein?
Podia ter perdido.
Podia.
Esse é mais um passo na cartilha do rebaixamento, né? Abrir 2-0 em casa e deixar escapar a vitória.
E detalhe, já aconteceu só isso com a gente perdeu pro São Paulo, cara. Tô impressionado de ver.
Vocês são freguês mesmo, não tem jeito.
Quando a gente ganha, Deus,
a gente perdeu pro São Paulo e pro Juiz, né?
Hã?
A gente perdeu pro São Paulo e pro Juiz.
Verdade. Mas quando a gente ganha de São Paulo, você pode saber que nós vamos ser campeão brasileiro. Pode botar lá no seu caderninho. O Vasco resolveu ganhar uma. O Vasco tava vendo, outro dia tava na zona rebaixamento, agora já tem oitavo. Brincadeira assim, graça é essa, esse campeonato.
É a parte da gangorra, né?
Pois é, e o Galo,
sobre o jogo do Vasco, eu tenho que botar uma nota de repúdio ao futebol, ao Grêmio do futebol Porto Alegrense. Fica morre, praga! Porque você
fracassado, né?
Era pra estar 4 pontos de distância do Corinthians, os caras ficam 2 semanas sem jogar. Não dá pra fazer uma força-tarefinha assim pra jogar 2 jogos seguidos com o time titular, ganhar do Vasco, encostar no Corinthians. E julgar a desgrama do jogo da Libertadores no meio da semana, não, pô. Pelo amor de Deus.
E pior que o Corinthians conseguiu. O Corinthians, de fato, despencou daqui a 3 jogos, já que não vence.
Na verdade, tem 3 derrotas em 4 jogos, né? Que teve aquele jogo da Chapecoense que ganhou. Você vê que eu tentar feito lá do Corinthians, mas pra ver que ninguém aproveita, né?
Aí a gente fica se perguntando se o Corinthians tá voltando ao normal ou se tá tendo um momento de queda mesmo.
O único que diminuiu a vantagem.
As duas coisas ao mesmo tempo.
O único que diminuiu vantagem nessa história toda foi a gente, né? Tiramos 4 pontos lá do Corinthians.
É,
o problema é que tá faltando 16.
Tá aí o título aí pra ganhar.
O problema é que tá faltando 16. Aí, mas na próxima rodada nós já estamos entrando aí no G4. Você fica esperto.
E ainda tem o confronto direto em casa ainda, hein? Olha que dá, hein?
Tá aí o título pra você ganhar aí, ó.
Na verdade, então são 13 pontos só que a gente tem que tirar.
Na verdade, verdadeira nessa linha. O que vacaiou o ano mesmo foi ter perdido o Campeonato Mineiro. Senão era Trips Coroa de novo, e o Bonitona, outro novo.
Tava encaminhado já.
Tá tudo perdido, hein? Celinho, e esse time seu, hein?
Pois é, né? Continua na mesma coisa. Na hora de arrancar, dá uma refugada.
Só isso você vai falar? Você não vai reclamar do juiz que marcou o pênalti? Não vai reclamar do Fred que perdeu o pênalti?
Tá, mas isso aí já é tudo normal.
Ah, que beleza.
Acostumado já, né?
Sim, detalhe, né? O Eduardo da Sema jogando sozinho na zaga do Palmeiras. Marcou o ataque do Galo todo.
Mas não tem esforço.
Da marca. Robinho, nem força pra ficar em pé direito não tem.
Ele tá com a casa.
Mal Luan ali, olha lá.
Uhum. Com o Luan, o time do Galo é melhorzinho. Agora sim.
É, melhorzinho qual não conseguiu ganhar do Palmeiras dentro de casa com 2 a mais.
Mas eles levam 2 a mais, foi lá pra 38, né? E o Luan já não tava no jogo, não.
Não, Celinho. 2 a mais com o Luan em campo, não tem jeito.
Pois é, agora só um parênteses nessa zona de rebaixamento, hein? Do 13º, que é a Ponte Preta, pro 19º, que é o São Paulo, 4 pontos. Só isso que a gente
pois tem. Pois é. E quem tá com 30 também pode ficar esperto também.
Tá querendo falar a segunda metade da tabela toda, então. Do 13º pra baixo, tirando até a Goianiense, tem ninguém fazendo nada.
Pois o Cruzeiro também tem que abrir o olho.
É, nós estamos perigando também.
Nesse campeonato, por hora, tem sete times brigando pelo G6 e o resto tudo olhando pra baixo.
Complicado, cara. Nós vamos ali resolver isso daqui a pouco. O ceifador tomou a artilharia do jogo com 13 gols.
Afinal, teve pênalti pro Fluminense.
Aí ele teve que fazer o gol. E o Roger fez o gol aqui, chegou a 9, fez 2 gols, né, no Flamengo. Agora que não tá valendo nada, o Botafogo ganha, né? E melhor pra nós, imagina a gente fazer gol no Gatito, ia ser mais difícil. Enfim, chega de Série A, vamos passar pela Série B, assim, só para fazer uma pequena ponderação, né? Enquanto a gente está gravando o podcast aqui no dia 12 do 9, está rolando a 24ª rodada, já começou. O Boa já empatou com o Guarani, está rolando um Criciúma e Juventude ali que podia explodir o estádio. Para mim, não faz diferença nenhuma esses dois times. Você ali ia fazer bem para você, que vocês iam ficar sem o Criciúma.
É, mas gostamos do Juventude, Juventude é um time bacana.
Eu não, eu desprezo o Juventude.
Ele tá lá firme em terceiro, lá.
Que terceiro, meu? Quarto?
Não, tá em terceiro, tá chegando a terceiro com esse resultado aí.
Mas nós estamos, eu tô torcendo contra ele, fica tranquilo.
Mas tem uma rodada inteira pra acontecer ainda.
Exatamente, só pra constar, o América retomou a liderança, depois de duas rateadas, o Inter perdeu depois de 50 vitórias seguidas, mas aí tem que perder pro Juventude, né? Isso que me incomoda. Tinha 50 times pra perder, perdeu pro Juventude.
O Inter assumiu a liderança numa vitória contra o Paysandu, aí na rodada seguinte o América ganhou do Paysandu e o Inter perdeu pro Juventude e o América passou pra liderança. Ou seja, se você quer assumir a liderança da Série B, ganhe do Paysandu.
Então isso aí já faz a gente concluir que o próximo, o Paysandu vai pegar o ABC, que é a lanterna, ele não vai assumir liderança nunca.
Eu quero avisar para vocês que o Náutico está 5 pontos de sair da zona de abaixamento. Hein?
Olha o Náutico, que tinha 2 pontos outro dia mesmo. Pois é. Jurou o negócio demais para ele.
Ele não está ganhando todos os jogos, ele está perdendo alguns.
Não, a campanha dele está absolutamente normal.
O problema é que ele acordou a tempo, né? E quem está ali
para
pegar a vaga para ele é o Goiás. Você fica esperto com isso. Ou corre o risco de ter uma. Olha a zona de rebaixamento. ABC, Náutico, Santa Cruz e Figueirense. Para entrar ali já tem o Paysandu e Goiás.
Você já pensou?
Ah, mas
é muito time que estava outro dia mesmo na Série A e caindo para a Série B.
Mas o Luverdense está ali para cair isso. Estou de olho nesse time do Luverdense ali. Não vai durar muito tempo, não.
Na parte de cima também não deve acontecer, não. Mas se o América ganhar a Série B do Inter, vai ser um grande feito do Mequinha, né?
Vai
ter um grande feito com o Inter, conseguir a proeza de perder o América.
Orçamento 10 vezes maior.
10? Uhum. Só isso?
10 é mais, eu tô, 10 eu tô estimando.
Eu voltei a ficar preocupado, cara, que o Juventude tem 4, o Paraná tá um ponto atrás, velho. Vai dar sofrido azarado, velho. Eu tô torcendo com esse Vila Nova de Goiás subir um tanto, vocês não fazem ideia.
Já pensou perder 12 pontos na Série A aqui, né?
Ah, não, só pode subir o Vila Nova para garantir. O Ceará pode bicar essa quarta vaga aí. Não dou conta, não, velho.
Agora aqui, o América, pelo menos parece que deu uma melhorada na questão de planejamento deles, porque o ano passado, mesmo tendo caído na primeira divisão, eles mantiveram o Anderson Moreira para esse ano. Assim, montaram um elenco assim, no começo do campeonato, para disputar o campeonato. Normalmente o América ia fechar o elenco dele mesmo, assim, só em outubro, que o América costumava fechar o elenco. Eu acho que se o América mantiver um mínimo de planejamento aí pro ano que vem, é capaz que o América consegue beliscar uma vaguinha no G16 da Série A do ano que vem.
Pois é, não tá tão difícil.
Também sobreviver, né?
Só que aí, o problema é que o Alencarzinho lá é empolgadão demais da conta. Vai bem na Série A e vai perder 3 partidas na Série A o ano que vem, vai demitir o técnico, achar que a América é o Real Madrid, né?
É, esse que é o problema. Então, um parênteses aqui da Série A que eu esqueci de falar. Chapecoense mandou mais um técnico embora, né?
Sim.
E tomou um não, em 24 horas ela tomou um não de 4 técnicos. Do Roger, do Anderson Moreira, do Jorginho e do Eduardo Batista.
O Roger é meio loucura ter procurado. Só pra procurar pra ver o que dá. Porque o cara recusou o Flamengo, vai aceitar a Chapecoense onde que tá.
Pois é.
Autoestima é tudo, Celi.
Eles viram lá pra ele: você acha que você vai conseguir jogar no Camp Nou com o time do Flamengo? Mas não, filho. Faz bem que você tem chance.
É.
O argumento é esse. Mas,
esse tipo.
Mas foi bom você ter deixado pra falar esse negócio da Chapecoense nessa. Depois que a gente tá encerrando a Série B, né? Porque já praticamente é isso mesmo. O Chapecoense tá fadada a disputar a Série B do ano que vem.
Bom, antes de falar da Série C, que é o principal assunto desse podcast, porque Sim. A rodada final foi um negócio que eu nunca tinha visto, a gente vai parabenizar o Operário de Ponta Grossa, que conquistou o título da Série D e subiu para a Série C do Brasileirão. Ele tinha sapecado o Globo lá no Rio Grande do Norte por 5-0 e em casa se deu ao luxo de perder de 1-0 e ainda assim conseguiu o título. Mas que jogo sinistro que foi esse jogo, cara. O estádio do Germano Krieger, é bonito falar isso, né? Germano Krieger?
Uhum.
Uhum. Lá em Ponta Grossa, completamente lotado. 8 horas antes do jogo, o pessoal já estava nas ruas, numa loucura com bandeira, com camisa, aquela doideira típica de futebol do interior, né? O estádio completamente cheio e curiosidade, né? Que do bar do estádio no campo não deve dar nem 20 passos. Então você vai bater escanteio, você pode sair lá, comprar um negócio e voltar que dá tempo. Teve Freira, que é torcedora do time lá, que inclusive é uma das torcedoras símbolo da campanha. Teve a torcida botando fumaça, fazendo o trem fantasma, né, como eles costumam chamar lá.
Uhum.
Teve médico infiltrado no meio dos jogadores para pegar a taça. Teve tudo que você imaginar.
Foi o primeiro título de um time da região sul na Série B do Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Série B. Nunca tinha tido título sulista.
E só para constar, depois do Caneco, ninguém apareceu para dar entrevista depois da a coletiva depois do jogo. Ninguém foi.
Coisa da base.
Não foi ninguém, velho. Os caras lá, roupa farra e bolsa. Agora, vamos colocar na série. O que que
eu fiquei? Posso encerrar a Série B aqui? Eu fiquei pensando na torcida do Globo, cara. O time chega na final, aí você vai no estádio com a esperança de ver seu time pelo menos segurar um jogo para ir vivo pro jogo final, toma 5-0 dentro de casa, é puxado. É. Cara, não?
Nossa senhora, nem quer pensar
nisso. Nossa senhora.
A sorte é que para eles, assim, acho que não fez muita diferença, porque eles não estavam pensando em título, que eles queriam subir, mas que é puxado, é.
É triste demais.
Agora vamos para a parte boa.
Sábado,
cara. Que loucura que foi essa Série C do Campeonato Brasileiro. Véio. Nós estamos falando dela aqui tem muito tempo e valeu a pena. Viu? Nós vimos o passo a passo dessa loucura toda que foi esse tempo. Vamos começar então pelo Grupo A. O Grupo A, na verdade, foi resolvido depois, foi à noite. Mas nós vamos aqui por ordem alfabética, que a gente é tradicionalista. Primeiramente, nem sei por onde começa, hein? Vamos começar pelo fracassado do Remo, que ficou ali no G4 o campeonato inteiro para chegar na última rodada, perder do Salgueiro de 2-1 e ficar de fora. O Cuiabá empatou em 1-1 com o CSA, não conseguiu classificar, porque dificilmente ia classificar. O CSA já estava com 32 em segundo ficou. O Asa de Arapiraca já estava eliminado, lanterna do grupo e rebaixado, perdeu do Confiança em casa por 2-1. E o Confiança ganhou as quatro últimas partidas numa arrancada e conseguiu classificar. O Confiança chegou a ser oitavo. Deu 4 seguidos e pegou a vaga que o Remo estava cozinhando desde a segunda rodada. Os dois jogos mais importantes do grupo, o Motoclube entrou em campo podendo classificar e podendo cair. Perdeu para o Fortaleza de 1-0 e ficou na dependência do Botafogo da Paraíba. E esse aí fez o jogo mais sinistro do grupo, contra o Sampaio Correia, que já era líder, já estava classificado, fora de casa. Resultado, vitória do Botafogo por 3-2. Só que o minuto 48 desse jogo foi um negócio assim completamente absurdo. O Bélgica, eu não entendo. Deve ter um rancor muito grande do Sampaio Correia para tentar empatar um jogo desse. Aos 33 minutos, o Sampaio Corrêa diminuiu para 3-2 e foi numa loucura para cima desse Botafogo para rebaixar os coitados. Só que eles seguraram firme e conseguiram escapar na última rodada. E para quem não lembra, o Botafogo era líder do grupo e chegou na última rodada nessa situação miserável. Algum de vocês quer fazer algum comentário?
Hã? Graças a Deus conseguiu escapar e não ficou mais feio ainda do que já ficou. Essa lama dele no final do campeonato.
Cara, eu nunca tinha visto isso. O time da liderança caiu no todo de rebaixamento, faltando uma rodada. Precisou desse trem alucinante para escapar.
Se ferar amanhã mesmo.
Só avisar pro Corinthians que é feio acontecer isso pro Corinthians.
É, não sei, vai que...
Não,
e só pra constar,
não queira repetir o Botafogo.
Só para constar, o Fortaleza se classifica mais uma vez para as quartas de final e nós já sabemos quem que é o time que vai subir, que o Tupi vai subir.
É, já tem um classificado para a Série C, que no caso é o Tupi.
É, vamos chegar agora no Grupo B, só ressaltando que o Confiança, o nosso fã, um dos grandes fãs do Start Sport, está lá sempre no blog enchendo o saco, o Atlético Penal Dani Rezende, falou que o Confiança ia classificar e está aí, de fato, classificou. O cara que mora em Sergipe 2 anos e acha que é torcedor de Confiança. E aqui chegamos na cereja do bolo, sem querer parodiar o meu time de botão da Central 3, né? Mas que grupo cabuloso que foi esse grupo B. O São Bento já entrou classificado, não está preocupado com nada. O Tupi também. O fato do Tupi já estar classificado ajudou o Bragantino, que venceu o Tupi no Marelena, lá em Juiz de Fora, por 3-2, um jogo também completamente louco, e acabou escapando do rebaixamento devido ao empate do Macaé em casa com a Tombense 0-0. Com isso, o Macaé, que tinha dado uma arrancada para escapar, acabou não conseguindo, deu adeus à Série C, rebaixado que foi junto com o Mojimirim, que todo mundo sabia que ia cair, né? Aquela coisa toda. O empate em 0-0 garantiu a Tombense na terceira posição e deixou a briga da quinta vaga para 4 equipes. Volta Redonda, Joinville, Botafogo de Ribeirão Preto e Ipiranga. E aí, meu filho, isso porque o Volta Redonda perdeu para o São Bento. Ou seja, o Volta Redonda perdeu e abriu chance de todo mundo classificar.
Aí eu e essa vaga foi disputada no dente, né, velho?
Aí eu queria que vocês me explicassem esses dois jogos, Botafogo e Ipiranga e Joinville e Mojimirim.
Precisava tirar saldo, né? Todos os dois, diante da derrota do Volta Redonda, todos os dois precisavam ganhar seus jogos com a larga vantagem para poder.
O saldo do Volta Redonda era 7 gols. Tem que pontuar isso.
Nesse caso, o Botafogo de Ribeirão Preto tinha uma tarefa um pouco mais complicada, porque tinha que tirar
tinha que ganhar de 9-0 ou 10-1, no caso.
Esse é o Joinville.
Não, esse é o Joinville.
Esse Joinville.
O Botafogo tinha que ganhar de
4 gols de diferença.
4 gols de diferença. Ele até fez 5, mas tomou 3, aí não resolveu pra ele.
Pois é, aí o que que aconteceu? Houve um determinado momento por volta dos 45 do segundo tempo, que estava 8-1 para o Joinville. Se o Joinville marcasse mais 2 gols, ele classificava, o que era absurdo. Na verdade, teve um momento que estava 7-0, acho que foi 7-0 que chegou a estar. O Joinville precisava fazer só mais 2 gols. Só que tomou um gol do Mojimirim e tapaiou o projeto dele. Que quase... Olha, vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Esse gol deve ter murchado demais, pessoal.
É, com certeza.
Esse ainda conseguiu fazer mais um.
Porque ninguém dá conta. Deixa eu ver aqui, só para eu ver exatamente em que momento. Ah, tá. O Joinville chegou a fazer 6-0. E aí tomou o gol.
Então foi isso. No 6-0 ficou faltando 2 gols para eles classificarem.
E detalhe, são 4 gols do Grampola, que é o artilheiro da Série D. Série C, quer dizer.
Também, né? Uhum. Dá um nome. Os dois últimos gols do Joinville foram os 42 e os 45.
Pois é. Só que aí você vê, quando chegou aos 45, que é esse o número mágico, 8-1 pro Joinville. O Joinville precisava de 2 gols. E tava 5-2 pro Botafogo. O que significa que se o Botafogo marcasse o sexto, ele tava classificado no lugar do Volta Redonda. Só que aí na saída de bola, depois do 5-3, subiu o time do Botafogo todo para o ataque, do 5-2, né? E aí eles tomaram no contra-ataque, eles tomaram o gol, foi 5-3, que acabou com a chance deles. Esse foi o legítimo tudo ou nada. Enfim, mas com essa loucura toda, nós vamos até publicar lá no blog, um post falando só desse período absurdo que foi essa 1 hora do segundo tempo, assim, um negócio assim totalmente atípico, mas que vale o registro, Afinal de contas, não é todo dia que você tem 8-1 e 5-3 em jogos valendo classificação. Com isso, exato, estão definidas as quartas de final e os vencedores dessas quartas de final já terão acesso garantido. Sampaio Correia e Volta Redonda disputam a vaga. Quem vocês acham que passa?
Sampaio Correia.
Sampaio também.
Fortaleza e Tupi.
Vai passar o Tupi, né?
Tupi, claro. O Fortaleza pode ficar pelo quinto ano seguido nas quartas de final, velho. Eu desisti. Tombense e CSA.
CSA.
CSA também.
Ah, eu ia falar Tombense, mas vai dar CSA. Não dá, né? Tombense na Série B, eu não dou conta, não. Mas já pensou, se sobe dois times de Minas, nós vamos ter três times na Série B, que o Bono tá com cargo, vai cair, e três na Série A.
Minas Gerais nas cabeças. Ou dois na Série A, quatro na Série B, né, Celinho?
É, vocês entendem, vocês sacaram, né? Vocês sacaram essa.
E a última,
e esse aqui, Confiança e São Bento.
Ah, esse aí, qualquer um que passar, é esse mesmo, né?
É São Bento.
Vai dar quase, deve dar São Bento.
É, também acho, não, vai dar Confiança.
Confia no Confiança.
Foi. Tá confiante?
Não, só pra constar que o São Bento dizem que é o time que mais sobe no Brasil.
Mas por quê?
É porque ele conseguiu acesso em três divisões do Paulistão e já conseguiu da Série D para a Série C do Brasileiro. Agora ele pode conseguir da C para B.
Saquei.
Supera a Chapecoense?
Não, porque a Chapecoense foi acesso seguido. No caso do São Bento, eu não sei como é que foi. Isso aí vale até uma apuração.
O mais elevador ninguém tira do Santa Cruz, né?
O Santa Cruz é... Não, o Santa Cruz não é nem elevador, não. Ele é ioiô mesmo.
É.
Mais alguma coisa que vocês pretendem falar sobre o Campeonato Brasileiro? Não, né?
Não, tá ótimo. Só desejar os parabéns pro Operário de novo, primeiro campeão nacional de 2017. Parabenizar os envolvidos na loucura do final de semana da Série C. E boa.
Não boa não, cara. Não quero que boa.
Não, chuva, não. Né? É, outra coisa.
Isso aí, agora nós vamos pro futebol europeu, Celinho.
Começando aqui pela Inglaterra, né? Premier League. Ó, nos placares tivemos o City, para começar a rodada, passou o carro em cima do Liverpool, no Etihad Stadium, quando teve dois gols do Jesus e dois do Sané. Sané jogou muita bola e fez um golaço no final do jogo.
Uhum.
É, o Manchester United empatou fora com o Stoke. Começou, tava perdendo, virou o jogo e deixou empatar.
Uma parte nesse jogo aí?
Pode, vontade.
Estou que me preocupo com o Manchester United nessa temporada.
Era isso? Sou besteira aí, não deixar. É, o Tottenham venceu o Everton por 3-0 fora de casa, dois gols do Harry Kane. Quem também venceu tranquilo foi o Arsenal, que entrou no campeonato finalmente, né? Tá aí forte para chegar em terceiro ou quarto de novo.
Ou nem isso, né?
Nem isso, pode ser. É, o Chelsea fez o basicão, venceu o Leicester por 2-1. É, fez só a conta mesmo. E aí, na classificação, nós temos a dupla de Manchester na frente com 10 pontos cada um. O United poderia estar com 12, né? Se vencesse o Stoke. Coisa que não era fácil também. E o Chelsea vem em terceiro com 9.
Muito bem.
Quer fazer alguma ponderação? Podemos passar, país.
Manda ver.
É, passando para a Espanha, tivemos o Barça vencendo com 3 gols do Messi, 5-0 no Espanhol, no clássico deles, né? Na Catalunha.
Isso é mais importante que Barça e Real Madrid.
Para eles lá, realmente. O Messi fez o 20º gol dele nesse clássico. É, tivemos Valência e Atlético de Madrid 0-0, mais um favorito que o Valência atrapalha a vida, né?
Ah, novidade.
E o Real Madrid vacilando de novo em casa, empatando com o Levante. Ele começou perdendo, ainda teve que empatar o jogo.
Apesar que
perdeu vários gols, mas
esse é o último tipo de jogo que a torcida estava esperando, que o Real Madrid se levante, mas não rolou.
Não deu, né?
Não deu.
Fosse na época do Caicedo, poderia.
Talvez.
A verdade verdadeira é que o Real Madrid tá dando dois postes de frente para começar a correr, para ver se dá graça no campeonato.
É.
Eu acho que é mais ou menos isso.
Mas dois empates em 3 jogos lá para eles já é crise, hein?
É.
A surpresa até aqui do campeonato é a Real Sociedad, vice-líder, que venceu o La Coruña por 4-2. Fora de casa.
Só um parênteses, surpresa para você, que eu já cravei que ela ia disputar o título.
Mas já mantive até.
E esse La Coruña aí quase caiu na temporada passada, eu acho que dessa não escapa não. Viu?
Vai passar a pia de novo.
Vai.
Nós temos aí na tabela o Barcelona, Real Sociedad com 9 pontos, o Barcelona 100% e com 10 gols marcados, nenhum sofrido. Para quem tinha na defesa o pior setor do time ano passado, pode ser um alento aí pra, depois da perda do Neymar.
Falar em Neymar, isso, você vai para a França, é isso que você ia falar.
Isso, muito bem. Adiantando bem. Na França não tem muito o que dizer, não, que tem que o PSG ganhando, né? Já está com 16 gols de saldo, tem 5 vitórias em 5 jogos. Atropelou mais uma vez nessa rodada. Quem foi atropelado foi o Mônaco, né? Que tomou 4-0 do Nice com 2 gols do Balotelli no jogo. Dá nisso aí zoar o Galo no Twitter aí, ó.
Exatamente. Aí o Aldanir, de novo, citando ele aqui, me mandou uma mensagem falando aí, ó. Agora eles vão. O pessoal do Nice não mandou pra eles que o goleiro dele joga de costas, não? Não teve.
Exatamente. Boa sacada. Deveria ter mandado.
Perderam a chance.
Pois é. Na classificação aí tem o PSG com 15 pontos e o Mônaco com 12. O Mônaco já dando uma bobeada. PSG deve ganhar esse campeonato com 50 rodadas de antecedência, né?
Entrar de férias em dezembro e já não conseguir jogar em alto nível na volta para a Champions League no ano que vem e ser eliminado nas oitavas, como sim.
Pois é.
Exatamente.
Boa chance de acontecer isso. Na Alemanha, tivemos o Bayern perdendo fora de casa por Hoffenheim, por 2-0. Isso não acontecia. Uma derrota de 2-0 para um ano e meio pro Bayern. E o Hoffenheim pode ser que repita a campanha do ano passado, que foi a melhor da história dele, ficando em segundo lugar, né? O Bayern até aqui não tem jogado bem, apesar de ter vencido as duas primeiras, tá um futebolzinho bem burocráticozinho. Agora, quem vacilou podia ter abrido uma distância pro Bayern foi o Borussia, né? Que empatou fora de casa com o Freiburg. Tá com 7 pontos, poderia ter ficado com 9 e o Bayern com 6. Alguma ponderação? Podemos seguir?
Não, manda ver.
Beleza. E na Itália, tivemos a Juventus vencendo fácil o Kiev por 3-0 e o Napoli vencendo fora de casa por 3-0 também. A Inter fez 2-0 no Spal, nada muito anormal. E a surpresa mesmo foi a Lazio atropelando o Milan, que parecia que estava com um time forte, né? Mas a zaga não está ajudando muito.
Não, uma surpresa. O Milan está com um time forte.
Nossa, tá.
O negócio eu é também a Lazio também. O time da Lazio não é qualquer porcaria, não.
Exatamente. E até encaixar demora um pouquinho, né?
Pois é.
E nessa rodada da Itália tivemos um jogo que foi adiado por conta de chuva. Aliás, Gabriel, se estiver lá, tá dando azar pra caramba, né? Porque vai pegar a chuva até não poder mais.
Que isso, hein? Que pena.
O jogo adiado foi entre Sampdoria e Roma. Não sei pra que dia que foi adiado, se já tem a definição disso.
Ah, mas se tiver, a gente sapeca lá no Twitter.
Outro jogo que chamou atenção foi a Fiorentina, depois de ter tomado 4-0 na rodada anterior, fez 5 no fora de casa no Verona.
Tá certo, tem que jogar fazendo saldo mesmo.
Isso aí, ó. E resultado diz que só tem 3 pontos na tabela, mas tudo bem. Na liderança estão Juventus, Napoli e Inter, nessa hora, com 9 pontos. A diferença fica em saldo de gols, né? E falando de todas as ligas, e é isso. Se tiver alguma coisa pra comentar.
Não, gostei de ver. Você foi sucinto, você não enrolou pra falar. Gostei de ver. Justo. Não deu destaque pro Neymar.
Chega, né?
Chega, ninguém dá conta, né?
O cara faz tanta coisa com a hora, passa a ser normal, né? Igual o mestre da temporada ruim dele, que fez 50 gols.
Pois é. Você, aproveitando.
Eu tenho uma parte pra fazer no futebol internacional aí, mas é jogo rápido. É que essa semana está começando a fase de grupos da Champions League.
Ah, importante.
Temos um trilhão de coisas para falar nessa semana, nós vamos meio que dar uma engambelada nisso aí e vou passar por alto. Sim, e na semana que vem a gente trata com mais detalhes.
Dá uma banda nela para semana que vem, acho melhor.
Inclusive, o Neymar já estreou causando já na Euro também. Na Euro não.
Na Champions.
É.
E o
na
Barcelona,
Euro não vai chegar.
E o Messi, tudo que ele não fez ano passado com a Juventus, ele fez hoje.
Pois é.
Mas aí semana que vem vocês vão saber os detalhes disso aí.
A gente detalha isso aí.
Agora nós vamos aproveitar que Celinho encerrou na Itália e chamar o GP de San Marino, de MotoGP, que não teve o Valentino Rossi, que o cara foi cair, machucado, né, e deixar ele de fora. E o resumo do GP, que foi completamente inesperado. Um GP completamente fora do padrão. Não chegou a ser aquele GP de Fórmula 1 do Afeganistão, não, mas... Afeganistão, do Azerbaijão. Toda vez eu chamo do Azerbaijão. De Afeganistão, velho.
É tudo ali.
Tudo assim. Mas, enfim, o espanhol Marc Márquez largou em terceiro e venceu o GP após a queda de Jorge Lorenzo, que disparava na liderança, e após ultrapassar que era segundo e assumiu a liderança, o Danilo Petrucci. Com isso, ele conseguiu a vitória. Os pontos que ele somou foram suficientes para empatar com o Maverick Viñales na liderança, com 199... Oh, mentira, calma, volta. O Maverick Viñales chegou em terceiro e completou o pódio. A pontuação que o Márquez fez ao vencer foi suficiente para empatar com o Dovizioso, nosso amigo André Dovizioso, na liderança do campeonato com 199 pontos. Agora quem se fudeu nessa brincadeira toda foi o Valentino Rossi, que agora ficou para trás na disputa de título, viu?
Agora, o que aconteceu com ele? Não é mais aqui.
Ele caiu, se machucou.
Passeando de moto, ele caiu, machucou.
Nossa.
Foi dar uma
piloto
volta,
sempre, né? Tem esses negócios.
Como é que é?
Piloto sempre tem esses negócios, não passa, corre risco todo dia nos GPs e machuca andando normalmente.
Acontece, né, Celinho? O cara sabe brincar, ó. Os caras levam tudo a ferro e fogo. Agora, o Marques tem 199, o do Vizioso também, né? O Viñales ficou para trás, 183. E o Valentino Rossi ficou bastante para trás, né? 157, eu duvido que ele consiga disputar o título. Agora deve ficar entre esses três aqui. E olha que o do Vizioso ainda perde. Bom, passando agora o bastão, tivemos o Grand Prix. Grand Prix. O Grand... Que grande, velho. Não teve Grand Prix, não teve Grand Prix. Acabou. Agora é Copa dos Campeões. Teve Copa dos Campeões de vôlei feminino disputado lá no Japão. O Brasil está oscilando, porque naturalmente não era para ter ganhado o Grand Prix com aquela facilidade que ela ganhou, né? Facilidade é assim, só no último jogo. Mas o time do Brasil acabou ficando em segundo lugar na Copa dos Campeões, perdendo o título para a China. A China venceu todos os jogos e conquistou o título como era esperado que ela fizesse no Grand Prix. O Brasil ficou em segundo, com 3 vitórias e 2 derrotas, mesmo com a pontuação dos Estados Unidos, que ficou em terceiro. Só que no confronto direto o Brasil sapecou os Estados Unidos e ficou com o vice-campeonato. O Brasil perdeu para o Japão de novo. Não sei o que o Brasil está arrumando, que não consegue ganhar do Japão. E ganhou da Rússia, o que vê que a geração russa não é lá essas coisas. Mas segundo o técnico José Roberto Guimarães, a ideia é encontrar a renovação que o vôlei feminino precisa. Inclusive vão lá no Start Sports e vejam nosso post sobre a renovação do vôlei masculino e feminino. Querem fazer alguma parte a respeito?
Não.
Não pode
ser.
E segue o jogo com grande relevância, digamos assim. La Volta, que é a terceira prova de ciclismo mais importante do calendário mundial. E como a gente já vinha falando há 2 rodadas, quem foi campeão foi o inglês, o Chris Froome, da equipe Sky. Ele acabou segurando até a última etapa a liderança. A chegada em Madrid teve como principal, como a gente pode falar assim, o Gran Finale, né? Se bem que Gran Finale é meio francês, né? Nós estamos na Espanha.
Italiano.
É, Gran Finale é italiano, né? Hoje está difícil. Mas enfim, na última volta, o Chris Froome já tinha o título, a última volta que eu falo, a última etapa. Já tinha o título garantido, superou o italiano Vincenzo Nibali, que ficou em segundo, e o russo Inui Zakarin, que acabou ficando com o terceiro lugar. Que nome estranho, Inui Zakarin, mas é bem russo isso. A principal homenagem ficou com Alberto Contador, maior ídolo do ciclismo espanhol, que está perto da aposentadoria e venceu a penúltima etapa. E quando ele chegou em Madrid na última volta, ele foi ovacionado pelo público, acho que mais até do que os vencedores. E com isso, o Chris Froome se torna um dos poucos ciclistas da história que consegue vencer duas das três principais voltas, sendo que ele venceu o Tour de France e a La Vuelta num período de poucos meses.
Alguém já fez um antidoping nele para ver se está tudo bem? Tá tudo
por
certinho?
Enquanto não, mas eu
esse
não
valeu, Nicolas.
Agora nós vamos para o basquete. Tivemos o Eurobasket, terminada a primeira etapa, a primeira fase da qual falamos semana passada. Chegamos às oitavas de final, que teve uma grande zebra, que foi a eliminação da França, que perdeu de 84 a 81 para a Alemanha e ficou de fora já nas oitavas de final. A Espanha venceu a Turquia por 73 a 56, detalhe que a Turquia é sede da fase final. A Espanha passou para enfrentar a Alemanha. A Eslovênia venceu a Ucrânia por 79 a 55 e segue como principal rival da Espanha. Vai enfrentar a Letônia, que venceu a seleção da Macedônia por 100 a 68. Num jogo cheio de tradição, a Lituânia foi derrotada pela Grécia por 77 a 64 e os gregos enfrentarão agora a Rússia, que despachou a Croácia por 101 a 78. A Rússia é outra forte candidata ao título. A Itália venceu a Finlândia por 70 a 57 e vai se degradear com a Sérvia, que venceu a Hungria por 86 a 78. Além da eliminação da França, o Pau Gasol, espanhol, se tornou o maior cestinho da história do Eurobasket, superando o francês Tony Parker. Aproveitando que tem Eurobasket, a gente tem que falar também do outro continente, tem o Afrobasket, que é o campeonato africano. Eu queria chamar a atenção primeiro para os placares baixíssimos que a gente encontra aqui no campeonato africano, né? Teve jogo, por exemplo, que terminou com a África do Sul marcando 44 pontos, Moçambique marcando 47. Teve um jogo que eu acho que foi o último jogo da primeira fase. Angola ganhou da República Centro-Africana de 66 a 44.
Não.
Isso aí é meio tempo de um jogo de NBA, foi assim. Bom, feitas essas ponderações, nós chegamos agora às quartas de final. Os confrontos já estão definidos. O Marrocos enfrenta o Egito, a Nigéria e Camarões, clássico, em qualquer esporte isso aqui é treta.
Uhum.
Teve o Nigéria e Camarões, teve também Tunísia para enfrentar a República Democrática do Congo e Senegal e Angola. Não me atrevo a falar quem são os favoritos, que eu sempre voto ou em Angola ou na Nigéria. Mas como tem o Senegal e Angola, o Senegal também tem tradição do basquete, então não sei. Prefiro deixar para a semana que vem. Ninguém vai fazer uma piadinha, não?
Essa não deixou passar, como você não cravou ninguém?
Pois é, eu só estou em dúvida se no Congo o Biombo tá jogando. Porque esse aí virou meu ídolo depois que deu dois tocos no
Biombo
Lebron.
Aí.
Cadê dois tocos no Lebron, velho? Não é qualquer um que faz isso. Cara dele, toma, trouxa. Muito bem, agora vamos para o US Open. Os senhores assistiram os jogos do US Open? Opa! Vocês assistiram os jogos do US Open?
Eu comecei a assistir a final, mas como o Nadal estava deitando a cabeça em dó, eu desisti e fui ver o jogo do Cruzeiro mesmo.
Semana passada eu fui falar que ia dar o Del Potro, e sapecou o Federer, mas não deu conta de passar para a final. É um quê? É a zica, pegou forte no
normal, né?
O mais difícil ele conseguiu fazer, mas
cara, aí... tirou o Federer e perdeu pro sul-africano número...
Não, ele perdeu pro Nadal, velho. Ele perdeu pro Nadal. O problema é que...
Nadal. É isso.
O cara passou aperto. O cara caiu na chave com o Federer e o Nadal. Aí ninguém aguenta, não. A outra chave ficou desequilibrada.
Cara sortudo, hein?
Não é, cara? Você pensa, o que que eu vou fazer? Vou ter que pegar. Passei o Federer e agora é o Nadal. Passar aqui os campeões na chave masculina, como o Grauber já adiantou. O Nadal passou o rodo, meteu 3-0 no Kevin Anderson, da África do Sul, e garantiu o título. Também enfrentando uma zebra dessa assim na final. Cara, assim, como é que esse cara foi parar na final?
Véio, tem uns que caem de paraquedas, porque eu jogo só, né? Então, assim, costuma cair uns caras de paraquedas, assim, né?
Quando tu quer um jogo só, tem esse negócio.
Pois é. A Martina Hingis, não sei se vocês lembram dela, quando a gente era nova, ela disputava simples, e ela era a jovem revelação de tênis, né? Agora é uma senhora que disputa os torneios de dupla. A diferença é que ela ganhou todos. Ela ganhou as duplas mistas, ao lado do Murray menos famoso, né? O Jamie Murray, que joga duplas também com o Bruno Soares. Eles ganharam as duplas mistas ao vencer Hao Xinchan, de Taiwan, e Michael Venus, da Nova Zelândia, por 2-7-1. Aí no dia seguinte ela voltou para disputar a final de duplas feminino. Resultado, outro título. 2-0, dessa vez jogando ao lado da taiwanesa Yung Jianshan. Elas venceram as tchecas Lucy Radeka e Katerina Siniakova por 2-7-0. As duplas masculinas, o título ficou com os algozes de Jamie Murray e Bruno Soares. Foram o holandês Jean-Julier Roger e o Oria Tecal, da Romênia. Venceram Mark e Federico Lopes por 2-7-0, os espanhóis. E o título feminino ficou com a zebraça da competição, que foi a Joanne Stevens. A americana conquistou o título ao vencer a sua compatriota Madison Keys por 2-7-0 com 6-3-1-6-0. A curiosidade é que antes disso ela eliminou a minha favorita, que era a Venus Williams, essa não sei o que, porque eu não falei nada semana passada. Mas há 5 semanas atrás, a Stephens era a número 957 do mundo. Como ela conquistou alguns títulos nos torneios preparatórios do US Open e ganhou o US Open agora, ela terminou em 17º no ranking. Ou seja, ela pulou mais de 940 posições.
É que não é daqui que não dá ganhar um grande slam, né, rapaz?
Pois é, velho. Tem 940 posições. Eu acho que tem até que pesquisar se o Google fez isso quando ele ganhou o Roland Garros. Mas, eu acho que o Google não estava tão mal assim.
Tava não. O Google já era 100 do mundo já.
É, ela já era top 100, mas era assim, né? Um 90 para trás, assim. E que negócio é esse de ver o Nadal, né? O Nadal conquistou esse título e se torna um dos poucos tenistas que consegue ganhar 2 grandes slams num ano. Eu não sabia disso e são pouquíssimos mesmo, porque até esse ano, apenas o Rod Laver, em 69, tinha conseguido ganhar 2 grandes slams, 2 ou mais, no mesmo ano. Esse ano, o Federer ganhou 2 e o Nadal ganhou 2. Você vê que os caras são muito
bons. Você vê que, assim, nós estamos em 2017, hoje são 12 de setembro de 2017. E a gente tá falando de um ano que Nadal ganhou 2 dos 4 grandes slams e o Federer ganhou os outros 2. Quantos anos tem que a gente ouve falar desses caras deitando o cabelo no circuito de tênis?
Pois é. Enfim, agora vamos de NFL. Finalmente começou a temporada de NFL. O Siroca tinha que estar aqui para falar alguma coisa, largou sozinho, fazendo todo esse dia.
Mas nessa época a gente não acha Siroca, não.
Pois é, mas a função dele, nós vamos torcer para semana que vem estar aqui, porque não é possível que eu vou ter que falar da NFL sozinho. O kickoff dessa temporada foi um negócio maravilhoso. Eu não vi porque foi na hora da final da Copa do Brasil, então não tinha jeito. Mas
deveria ter visto, eu.
O New England Patriots, de Tom Brady, atual campeão, jogando em Foxborough, no Gillette Stadium, para comemorar o início de temporada com a vitória. Resultado final do jogo de virada, o time do brasileiro Caio Santos, o Kansas City Chiefs, meteu 42-27 no New England Patriots e deixou Tom Brady com cara de bobo no banco de reservas. E só para constar, é a primeira derrota em kickoff do atual campeão, do Patriots como atual campeão, né? Todas as vezes que ele foi campeão na temporada seguinte, ele ganhou o primeiro jogo. E foi a primeira derrota dele no seu estádio, Gillette Stadium, após ir para o intervalo vencendo. É o jogo que eles tomaram mais pontos, 42, e o que eles cederam mais jardas, 537, sob comando do atual técnico Bill Belichick, que está lá desde 2000. Ou seja, foi uma surra que eles nunca tinham tomado antes na vida. Algum comentário sobre esse jogo?
Não.
O descaso está desses dois com a NFL é muito grande, então eu vou ficar aqui focado com o jogo.
Passa rápido, Gigi, tem até fevereiro, tem muita coisa para falar ali na rua. Assim.
Pessoal, então vocês desculpem esses dois, que hoje eu estou sozinho aqui, então vamos lá.
Conta comigo no Super Bowl. Antes disso...
É uma boa justificativa.
Super Bowl, grave estar lá para ver o show do intervalo.
Exatamente. E não tem Coldplay esse ano, só para vocês ficarem atentos. Não tem. Vamos então, Buffalo Bills 21-12 no New York Jets, Chicago Bears, mais um ano de sofrimento para o pessoal de Chicago, perdeu para o Atlanta Falcons, maior amarelão da história do Super Bowl, 23-17. O Baltimore Ravens venceu o Cincinnati Bengals por 20-0. Que coisa horrorosa. O time não conseguiu chutar um field goal. O Cleveland Browns, pior time do ano passado, começa firme a temporada e perde para o Pittsburgh Steelers de 21-18. Ou seja, fez um jogo difícil, não foi? Não foi arrasado igual no ano passado. O Detroit Lions venceu o Arizona Cardinals por 35-23. Houston Texans apanhou do Jacksonville Jaguars por 29-7. Miami Dolphins e o Dolphins e o Tampa Bay Buccaneers foi adiado por causa do furacão. Como é que chama o furacão? Irma?
Irma.
Furacão Irma, que está varrendo a Flórida, então eles foi prudente não fazer um jogo, né? Ainda mais com dois times de lá, né? O Tampa Bay e o Miami. Tomara que o estádio, que o Hard Rock Stadium esteja de pé até lá.
Que filho no lugar.
Pois é. O Oakland Raiders venceu o Tennessee Titans por 26-16. O Philadelphia Eagles venceu por 30-17 o Washington Redskins. Fazia 6 jogos, se eu não me engano, que o Eagles não ganhava fora de casa. Não ganhava do Redskins lá em Washington. O Los Angeles Rams avacalhou a vida do Indianapolis Colts, 46-9. O Green Bay Packers venceu o Seattle Seahawks por 17-9. O San Francisco 49ers perdeu para o Carolina Panthers em casa de 23-3. Que vergonha, velho. Eu não sei o que é pior, se você apanhar em casa de 23-3 ou de 20-0. Porque o Bengals e o 49ers estão de parabéns para disputar a lanterna esse ano. O Dallas Cowboys no AT&T Stadium venceu o New York Giants. Isso aqui é clássico, hein? Cowboys e Giants. Eles botam o clássico no horário 9, tá vendo? Eles sabem fazer o negócio, cara. 19-3 nos Cowboys. Aqui o jogo que me deixa triste, o New Orleans Saints, ou meu Saints, como o pessoal fala, né? Perdeu para o Minnesota Vikings por 29-19. E o Minnesota vai tentar quebrar a maldição de ser o primeiro time que vai jogar o Super Bowl em casa, uma vez que o Super Bowl esse ano é no US Bank Stadium, em Minnesota. E encerrando, Denver Broncos venceu o Los Angeles Chargers por 24-21. Você viu que eu passei por toda a rodada assim com grande desenvoltura. Sim, senhor, que está aqui para me ajudar.
Muito bom.
Obrigado pela atenção. Agora nós vamos para Grauber e a sua ponderação semanal, que vai de patins.
Essa semana nós vamos fazer um apanhado geral a respeito do Campeonato Mundial de Esportes de Patins que aconteceu na China.
Isso aí.
Em 3 semanas já que a gente está falando a respeito dele aí, hoje vamos fechar com chave de ouro a cobertura sobre o evento. Na semana passada eu passei o quadro de medalhas parcial até aquele momento.
Correto.
Até aquele momento a China não tinha ganhado nenhuma medalha, né? Foi uma curiosidade que eu levantei na semana passada. Mas como eu disse, tinham várias competições que terminariam durante essa semana e provavelmente a China iria ganhar várias medalhas ainda. Como de fato aconteceu. A China terminou em 5º lugar no quadro geral de medalhas.
Que isso, hein? Pra quem não tinha nenhuma?
Pra quem não tinha nenhuma, em uma semana eles ganharam 9 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze, fechando com 17 medalhas. Uma campanha até digna.
Demais da conta.
A respeito da China, eu queria falar só uma coisa que eu achei muito curiosa, porque na semana passada, Taipei estava na frente da China.
Uhum.
Certo que Taipei não ganhou mais nenhuma medalha desde então. Taipei fechou com 4 de ouro, 8 de prata e 11 de bronze. Só que além de Taipei, Macau e Hong Kong também disputaram esse Mundial. Então, tinham 4 Chinas disputando o Mundial. Ter gerado um nó na cabeça do chineses lá. Eles não são muito afeitos a aceitar as suas partes problemáticas, né?
Pois é, cara, que coisa esquisita, hein? Não tinha parado pra ver. Isso aí vale um post, hein? Olha, hein?
Pois é.
Vamos falar sobre esse Mundial. Depois nós vamos colocar lá no blog.
Por que isso aconteceu? Não sei se é porque o campeonato foi realizado lá na China, se resolver separar o trem.
Pode ser.
Mas o fato é que nem Macau, nem Hong Kong conseguiram medalhas. Terminaram zerados, né?
Uhum.
No quadro. Então as medalhas chinesas ficaram por conta da República Popular da China, China continental, vou falar assim, e de Taipei. E também ganhou medalha. Se fosse tudo junto, a China terminaria com 13 medalhas de ouro. Ia ficar em terceiro lugar no quadro de medalhas. Mas como eles separaram, a China ficou em quinto e Taipei ficou em oitavo. Bom, continuando no quadro de medalhas, a Alemanha ficou em quarto lugar, com 10 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. A França ficou em terceiro, com 12 de ouro, 10 de prata e 3 de bronze. E a Itália foi o país que mais ganhou medalhas no geral, mas ficou em segundo lugar no ranking, porque ficou com 20 medalhas de ouro, 25 de prata e 31 medalhas de bronze. É muita medalha de bronze.
Pois é, ué.
Agora eu queria fazer uma pequena enquete com os senhores para ver quem ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas.
Chuta aí, Sérgio.
Chuta um país aí, Sérgio.
Chutar Inglaterra.
País.
Inglaterra fica em primeiro lugar de alguma coisa. Ó, eu vou chutar.
Vai que ela descobriu o esporte dela, por isso que eu pensei.
Eu vou chutar com base.
A Inglaterra não fica em primeiro nem no campeonato inglês.
Pois é,
eu acho.
Pô, eu vou tomar como base no meu chute aqui o hockey de patins, que é o único que eu conheço. Geralmente, quem ganha hockey de patins é Espanha, Portugal, Argentina, Colômbia, esses países assim, e a Itália. Se a Itália não foi primeiro, eu ia chutar a Espanha, mas ia ser muito óbvio, sabe? Então eu vou chutar mais aleatório, foi a Colômbia, então.
Pois é, acertou.
Olha aí.
A Colômbia ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas, com 24 medalhas de ouro, 14 de prata e 10 de bronze.
Olha,
porém, contudo, todavia, entretanto, das 24 medalhas de ouro da Colômbia, 23 foram no speed skating. Ou seja, eles ganharam 23 medalhas de ouro num único esporte.
Parece o ping-pong pra China, você tá doido?
É, assim, só colombiano disputando o negócio. No speed skate, eles ganharam 23 de ouro, 13 de prata e 10 de bronze.
Que é isso?
Além disso, eles ganharam só mais duas medalhas. Uma de ouro e uma de prata na patinação artística. Ou seja, assim, com um esporte eles ganharam 46 medalhas. Com outro esporte eles ganharam duas. Ficaram em primeiro lugar.
Na Colômbia só treina uma modalidade, né?
Isso é uma coisa que do movimento olímpico do Brasil é, de certa forma, criticado, porque a gente é mais especializado aqui no Brasil, especializado em termos, né? Assim, em esporte coletivo. Esporte coletivo envolve vários atletas para ganhar uma medalha. Fatalmente, a gente não consegue ficar em boas posições no quadro de medalhas da Olimpíada normal, Olimpíada de verão, dessa que aconteceu no Rio no ano passado, porque a gente tem que movimenta muitos atletas para ganhar poucas medalhas, porque vários atletas disputam uma medalha só.
Faz sentido.
Na China, por exemplo, eles focam mais nessas coisas que dão muita medalha, tipo ping-pong. Ping-pong deve dar umas 20 medalhas de ouro. Tiro deve dar umas 20 medalhas também. Aí os chineses se especializa nessa aí que dá volume de medalha, eles vão lá pra cima.
Oi, aqui eu, eu tô olhando aqui pela uma pesquisa rápida aqui na Wikipedia, no speed skating online, a Colômbia fica em primeiro lugar desde 2004. Mentira. De 2004 pra cá, ela só não ficou em primeiro lugar em uma edição. Para domínio assim, esse esporte tem muito
a tempo. A Colômbia é uma potência nesse negócio. Inclusive, assim, já está na pauta para entrar no skate space, no speed skating para frente aí, falando sobre a Colômbia. Eu vou colocar na agenda aqui dos esportes esquisitos para a gente tratar a respeito disso.
Que de 2000, não, e pior, de 2000 para cá, ela só não ficou em primeiro em 3 ocasiões, ou seja, em 17, em 18, né, que 2000 conta também. Em 18, ela ficou em primeiro em 14, em 15. Perdeu uma vez para os Estados Unidos, uma vez para a Coreia do Sul, duas para os Estados Unidos e uma para a Coreia do Sul.
Os caras são bons no negócio mesmo.
Tá, e onde agora nós vamos averiguar?
O Speed Skate distribui medalha para cacete, porque a Itália, que ficou em segundo lugar, ganhou 8 medalhas de ouro, 8 de prata e 11 de bronze no Speed Skate.
Pois é.
Então eles têm dado muita medalha.
A Itália é tradicional nesse esporte também, ela é a França.
Sim. Então, assim, é só a gente olhar quem ganhou o speed skate. Quem for bom no speed skate, fatalmente vai ser o melhor do primeiro colocado geral. No... Pois é. Celine estava falando que a Inglaterra ficou em primeiro. A Inglaterra não ficou em primeiro, ficou em 21º. Uma Mais medalha de ouro e uma medalha de bronze. Você errou por 2, Celine. Um 2 na frente do 1. Só isso.
E o Brasil?
Quem ficou logo atrás da Inglaterra foi o Brasil. Olha, o Brasil ficou em 22º lugar com uma medalha de ouro. Esta medalha de ouro do Brasil foi ganhada na patinação artística masculina no subgrupo Resultado Figuras Obrigatórias. Não me pergunte o que é figuras obrigatórias na patinação artística.
Pois é.
Eu imagino que deve ser aqueles movimentos obrigatórios que os patinadores são obrigados a fazer durante uma apresentação. Quem promove como fizemos da melhor maneira, fatalmente ganha a medalha de ouro.
Uhum.
O atleta brasileiro que ganhou a medalha aí chama Felipe Augusto Verli. Ele ganhou com 210,7. E quem ficou em segundo na prova dele foi o italiano Marco Santucci. Terminou com 208,6 e em terceiro ficou o argentino Luiz de Matia, com 205,9. E engraçado que apesar do Luiz de Matia ficar em terceiro com 205,9, quem ficou em quarto foi também argentino Esteban Bojorge, com 207,2. Ou seja, ele fez mais pontos que o Luiz de Matia, mas ficou em quarto. Aparentemente é porque a nota de partida do De Matia foi 8,0 e a do Esteban Jorge foi 7,0. Então, isso deve fazer uma certa diferença a favor do De Matia aí. Doideira. Eu achei isso muito esquisito.
Você tá bom, de parabéns, cara. Gostei dessa cobertura aí.
Só para encerrar aqui, vamos falar sobre o hockey online. Então, puxando a brasa para minha sardinha, e o esporte com os esportes preferidos do meu é o rock. Então vou falar sobre esse esporte aí, né? que é o mote. Se a gente começou a tratar o Mundial de Esporte de Patins, lá quando a gente falou da campanha dos atletas de contagem para tentar ir para a China. Puta, no hockey online feminino, quem ganhou foi os Estados Unidos. Eles ganharam a final da Espanha num jogo truncadíssimo, foi 1-0 apenas para os Estados Unidos. Jogo truncado, pegado no meio do ringue. Aqui, assim, tipo jogar contra o Goiás no Serra Dourada, tá ligado? Jogo difícil, que é louco. Que penura para conseguir fazer o ponto chegar no gol adversário. Quem ficou com bronze entre as mulheres foi o Canadá.
O que é bem próximo do que acontece no hockey.
No gelo, né? Apesar de que no hockey no gelo, o Canadá fica em primeiro, os Estados Unidos em segundo e a Rússia em terceiro.
Exatamente.
E Finlândia, Suécia, Noruega jogam os ossos pro cachorro brigar no resto. Entre os homens, quem ganhou foi a França. A França ganhou da Itália na final e aí num jogaço, 3-2 pra França, um jogo franco, aberto, jogo típico de uma merecedor de uma final de mundial. com a República Tcheca ficando em terceiro lugar. O Brasil disputou o masculino e ficou em 15º lugar, 15º entre 20. Inicialmente, assim, a gente pode achar que não é uma campanha muito boa, mas a gente ficou, por exemplo, dos donos da casa. A China ficou em 16º. Aliás, dos donos da casa, a gente pode citar donos da casa, que a China ficou em 16º, Macau ficou em 19º e Hong Kong em 20º. Aliás, assim, se você for parar para pensar, mais da metade da população mundial ficou atrás do Brasil, porque além da China, Macau e Hong Kong, a Índia também ficou atrás do Brasil. Então, nessa brincadeira aí, mais da metade da população do mundo está atrás do Brasil, do rock mundial. Tá bom já, não tá ruim não.
Tá de bom tamanho. Mas e Portugal e Espanha?
Portugal e Espanha não disputaram.
Pois é, por que não disputaram?
Também não entendi. A nota triste da campanha brasileira é que o Brasil foi eliminado justo pela Argentina.
É, aí aperta.
Aí ficou... Na verdade, não é que o Brasil foi eliminado pela Argentina. O Brasil foi eliminado por Macau. Não, o Brasil ganhou de Macau. Isso mesmo, o Brasil foi eliminado pela Argentina, né? O Brasil ganhou de 10-0 de Macau e depois, na fase seguinte, foi eliminado pela Argentina, perdendo por 2-0.
Esse jogo foi bem mais equilibrado.
Pois é.
Muito bem. Mais alguma ponderação sobre o Mundial Online?
Não, sobre o Mundial não. Só fica o registro aí. Os parabéns para o Felipe Augusto Verli, que ganhou o ouro para o Brasil na patinação de figuras obrigatórias. E nós vamos tratar sobre alguns esportes que foram disputados nesse Mundial aí, principalmente elucidando essa questão aí de speed skate que distribui medalha à torta e direito no Mundial.
Parabéns para a Colômbia.
Parabéns para a Colômbia.
Celinho, quer falar mais alguma coisa?
Não, não. É isso.
Tá até dormindo já, gente. Vamos encerrar aqui, que o Celinho já está dormindo ao vivo. Pessoal, então foi um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Obrigado, Marcelo Marques.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Grauver.
Falou, galera, é nóis, tamo junto.
Para quem quiser seguir a gente, no Twitter, GrauverFM, Marcelo_MA1 e Bruno CS Santos. Você encontra os nossos conteúdos no blog startesportes.com e também acessa facebook.com/startesportes e no blog Start Esportes no Twitter. Galera, um grande abraço, até semana que vem. Falou, pessoal.
Falou, galera.